Toda criança precisa e merece conviver em um ambiente harmônico, cercada de amor e com acesso à saúde, educação, alimentação adequada e lazer. Quando isso não acontece, a sua infância não está sendo priorizada. E é a hora do judiciário intervir. Olá, eu sou Camila Caê e essa é a segunda entrevista da série Infância é Prioridade, uma produção da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas. O ambiente onde uma criança vive é fundamental para o seu desenvolvimento. Mas se esse local não for adequado, se houver indícios de violência, abuso ou negligência, o judiciário deve intervir. Quem vai explicar como funciona essa atuação da equipe multidisciplinar é a entrevistada desta edição, a assistente social Milena Ferro.
Se for realmente observado o risco da criança ou adolescente permanecer em sua residência, em razão de maus tratos, negligência, violência, seja ela qual for, então aí sim, essa criança vai ser imediatamente retirada daquele ambiente. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que preza pela manutenção de vínculos familiares. Então, o que é que se faz? Inicialmente, vai ser realizada uma busca por outros familiares capazes de acolher a criança e garantir a proteção plena dela. Mas se não houver nenhum familiar, aí sim, ela vai ser encaminhada ao Serviço de Acolhimento Institucional. Mas é importante destacar que o acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional. Vai ocorrer apenas quando esgotadas as possibilidades de permanecer naquela família.
Quando a gente pensa em violência contra a criança, pensamos logo em pais que batem nos filhos. Mas a violência ela pode ser muito além disso, não é verdade?
Quando a gente pensa em violência doméstica contra criança e adolescente, muitas vezes a gente imagina os pais batendo nos filhos, sendo que essa categoria pode ir muito além de maus tratos físicos, porque assim, há um universo de formas de como a violência pode se dar, entre elas, negligência, violência física, violência sexual, psicológica. Então, a depender da violência que aquela criança e adolescente está sendo submetida, ela pode apresentar em seu próprio corpo fraturas, lesões, hematomas. Mas para além desses sinais, ela também pode apresentar mudanças no padrão de seu comportamento. Por exemplo, se uma criança é super alegre, mas de repente começa a ficar triste, apática, agressiva, isso já pode ser um sinal de alerta. O medo, distúrbios alimentares, tendência ao isolamento social, problemas de saúde sem causa aparente, que são doenças psicossomáticas, comportamentos sexualizados também podem ser manifestações de sinais de vítima de violência. É importante aqui a gente destacar que muitos profissionais das escolas em que estudam a criança e adolescente são os primeiros a perceber esses sinais, porque lidam diretamente com a criança no dia a dia, fora do ambiente de casa. Quando a criança também precisa ser encaminhada a um serviço de saúde, muitas vezes aqueles profissionais dos hospitais, dos pronto-atendimentos, também têm condições de identificar alguns desses sinais e realizam os devidos encaminhamentos.
Quais os prejuízos que essas violências e esses abusos podem gerar para uma criança ao longo do tempo?
Então, além de danos físicos, a gente sabe que a violência pode trazer sérios prejuízos psicológicos para a criança e para o adolescente, inclusive com efeitos em sua vida adulta. Porque, assim, é um trauma que pode gerar sérios sintomas e transtornos, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade nas relações interpessoais, um comportamento sexual inadequado, dentre outros. E esses sintomas e transtornos podem acompanhar a vítima por anos. A gente percebe que quando a família é acolhedora nesse processo, demonstra acreditar no relato da criança ou do adolescente, a vítima se sente mais fortalecida. E aí os impactos dessa violência tendem a ser menores, mas caso contrário, então a vítima se torna ainda mais vulnerável e insegura diante dessa situação. É importante a gente destacar, e nós fazemos isso sempre em nosso trabalho, que a atuação de um psicólogo capacitado é de extrema importância para dar início a um tratamento adequado e auxiliar essas crianças e adolescentes nesse processo.
As crianças, principalmente as mais velhas, elas têm consciência que estão sendo vítimas de violência? Elas chegam a procurar ajuda ou a pedir para sair da família ou algo do tipo?
Para se ter ideia, Há casos em que a vítima sequer tem o entendimento de que aquilo é violência ou crime. Muitas vezes, a criança ou adolescente, até mesmo pelo processo de opressão e culpabilização a qual foi submetida, não tem nenhuma condição de manifestar objetivamente seus desejos. Mas sim, tem casos em que elas conseguem fazer isso. Elas conseguem pedir ajuda. Geralmente, elas recorrem a uma pessoa de referência, seja ela um familiar ou mesmo alguém da sua escola. Então, por isso, é tão importante a disseminação de informações sobre esse tema para crianças e adolescentes. Ações nas escolas, educação sexual, são importantes ferramentas no combate à violência contra criança e adolescente.
Pessoas que sabem de casos de crianças e adolescentes que são vítimas de violência, de abusos, de maus tratos, negligências também, elas devem denunciar, não é? Mas para onde elas devem ligar?
Isso pode ser feito por telefone, pelo 180, pelo Disque 100 e até mesmo por um aplicativo, o Fica Bem. Ele é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde daqui de Alagoas. O Conselho Tutelar também é uma importante porta de entrada para essas denúncias. Lá na 28ª Vara, recebemos muitos processos que tiveram início por meio de denúncias feitas no próprio Conselho Tutelar. Também pode ser denunciada na Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente. É importante a gente trazer aqui também que existe uma rede de proteção a essas vítimas, que vão acompanhá-las pelo tempo que for necessário. Nós destacamos aqui a RAV, que é a Rede de Atenção à Vítima de Violência. Ela funciona na área Lilás do Hospital da Mulher. E também o CRAD, que é o Centro de Referência em Atenção à Criança e Adolescente. E é importante também a gente sempre destacar que a vítima, a depender do estado em que se encontra, deve ser imediatamente encaminhada a um serviço de saúde para o atendimento mais rápido possível.
Milena, muito obrigada pela sua entrevista tão esclarecedora aqui na nossa série.